Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, bom dia, bem-vindos a esta emissão do programa Eclésia aqui na Antena 1 da Rádio Pública. A caminho do Natal, vamos falar de uma campanha de Advento inédita lançada pelo Vaticano com preocupações ecológicas e de justiça social. A proposta tem orações pelos 7 objetivos da Laudato Si, a encíclica ecológica e social do Papa Francisco, rezando por um mundo mais justo sem deixar ninguém para trás. A iniciativa defende um estilo de vida simples, com atenção aos mais pobres e propostas de novos modelos de desenvolvimento integral. O Movimento Católico Global pelo Clima, que se uniu ao Vaticano nesta campanha, propõe um calendário de Advento diferente, sem chocolates, uma caminhada com inspiração em Assis, que nos leva agora à música, com Maria Bethânia a cantar a oração de São Francisco.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Foi a oração de São Francisco na voz de Maria Bethânia a acompanhar-nos no arranque do programa Eclésia aqui na Antena 1 da Rádio Pública. As compras de última hora podem esperar. Use o tempo que gastaria a comprar coisas para refletir profundamente sobre as mudanças neste Advento. O conselho não é meu. Vem diretamente do Vaticano, que este ano lança uma campanha de preparação para o Natal inédita, com preocupações ecológicas e de justiça social, inspirada na Laudato Si. Nesta manhã, converso com Adelaide Teutónio, membro da Rede Cuidar da Casa Comum e catequista no Campo Grande, em Lisboa, sobre a importância de envolver as paróquias nesta sensibilidade especial para o cuidado da terra e a sua sustentabilidade.
Convidei-a para esta conversa porque eu, pessoalmente, fiquei muito surpreendido com a proposta que o Vaticano fez de um calendário de Advento, vou-lhe chamar assim, para que as pessoas que estão a ouvir percebam mais rapidamente, que é muito diferente. Não tem chocolates, não tem prendas, não tem... Tem propostas de ação ecológica, de ação de justiça social para preparar o Natal de Jesus. Me pareceu uma ideia muito interessante. E a primeira pergunta que eu lhe faço é como é que isso já vai sendo vivido na sua vida e enfim, no trabalho que vai desenvolvendo, como catequista, na rede de cuidar da Casa Comum, como é que estas sementes, vou chamar assim, estas sementes Laudato Si foram entrando na sua vida?
Bom, começando um bocadinho, começando pelo início, não é?
Exato.
Pois, é realmente considero como uma missão, não é? A pertencer à rede Cuidar da Casa Comum, que fez recentemente 3 anos, não é? E pouco tempo depois de estar na rede, ter a oportunidade de dinamizar um foco de conversão ecológico aqui nesta paróquia do Campo Grande. Recordo sempre as palavras da professora Manuela Silva, que foi a fundadora, digamos assim, da nossa rede, como ela falava na capilaridade das paróquias no nosso país, e que deveríamos aproveitar justamente essa dinâmica, não é? Das paróquias, mas não só, há muitas instituições e muitos locais onde poderiam ser criados esses grupos, que eu depois poderei explicar um pouquinho, que designamos como focos de conversão ecológica. E lá está, e esses focos também procuram justamente fazer, enfim, alguma dessas ações também propostas por esse calendário, que eu também achei bastante interessante, se não estou aí, portanto, eu sei que ele é proposto pelo Dicastério, portanto, pelo Vaticano, e também com o Movimento Católico Global do Clima, ao qual a nossa rede também pertence, não é? Esse movimento realmente tem feito, enfim, coisas, tem proposto muitas ações extraordinárias, em termos práticos, o calendário que propôs. Até tive o cuidado de ver para hoje. Hoje está lá, é uma mensagem de esperança, que realmente acho que é tão, tão importante, principalmente nestes tempos em que vivemos, não é? De pandemia. Eu até fixei, eu sei que é o parágrafo 61 da encíclica, não sei se posso ler.
Claro, claro.
A esperança convida-nos a reconhecer que sempre há uma saída, sempre podemos mudar de rumo, sempre podemos fazer alguma coisa para resolver os problemas. Eu acho que isto é tão, tão, tão importante, aplica-se a tantas situações. Pronto, eu não queria estar a falar dos meus assuntos pessoais,
sim,
não é?
Mas como é convidada, é normal.
Eu passei por um despedimento coletivo.
Sim.
Bom, depois de trabalhar 32 anos numa empresa. Bom, como é que se reage a isso, não é? A pessoa pode ficar em casa, a olhar para a parede. Pronto. Mas não é a minha maneira de ser. Ir à luta, inscrevi-me como voluntária, olha aqui na paróquia, por sinal. A primeira até a cuidar de idosos, depois percebi que não era bem aquilo que eu... E depois tornei-me catequista. E realmente isso é também a minha... Também sinto que é mesmo uma vocação que eu, enfim, nem sabia que tinha. Pronto, ser catequista, é justamente por ser catequista e avó, que acho que é fundamental, portanto, abraçar este cuidar da casa comum e que tornou-se mesmo cada vez mais uma paixão.
E ainda bem que percebe-se da maneira que fala, que efetivamente é uma paixão.
É realmente algo...
Nós estamos a viver um tempo especial. E
sem
ainda
dúvida.
Pouco, quando nos encontramos antes de começar a gravar, comentava uma coisa que eu também tenho pensado muito. Para muitas pessoas, esta pandemia está a ser vista como uma espécie de pausa. As pessoas querem só que isto passe para voltar ao normal, ou aquela expressão de que eu também não gosto muito, ou ao novo normal. E aquilo que me acabou de contar, e a proposta que é feita na Laudato Si, e na mensagem cristã, de forma geral, é que cada momento é um momento de transformação. O Advento, aliás, é isso. É um tempo
claro.
De transformação à espera
claro.
de uma festa maior e inaudita, que é a celebração do nascimento de Jesus. De que forma é que, efetivamente, todos estes... Estes pontos de que começámos a falar, da necessidade de uma transformação coletiva, de um olhar diferente sobre a forma como nós vivemos, de procurar uma vida mais simples, este ano até muito forçados pela ausência de sinais exteriores, por exemplo, podem fazer que efetivamente este Natal seja o Natal recordado daqui a muitos anos, não só pela doença, mas pela possibilidade que nos deu de sermos diferentes.
Pois, sem dúvida, é uma... É uma oportunidade. Eu vejo os tempos assim que podem... Claro que são difíceis, ninguém nega, e sabemos todos que há pessoas que perderam o emprego, há pessoas que estão mesmo a passar fome, há situações dramáticas, mas para qualquer pessoa deveria ser um momento de pensar dentro, cada um dentro de si mesmo, o que é que eu posso mudar, o que é que eu posso fazer. Está em causa, sem dúvida, uma conversão interior. E o que, enfim, a Laudato Si nos ajuda imenso é realmente quando explica que é uma conversão que deve ser integral, porque não está em causa, enfim, na encíclica Laudato Si, não está em causa apenas uma conversão a nível das questões ambientais, enfim, a chamada ecologia verde, não é? Estão em causa assuntos de justiça social. Portanto, e há, cada um de nós, não há dúvida, pode fazer qualquer coisa. E se a pandemia ensinou-nos, sem dúvida, que podemos viver com menos, podemos, cada um de nós faz escolhas quando vamos ao supermercado, quando, enfim, cada momento da nossa vida. E realmente é um momento de pausa também para contemplar. E o Papa Francisco também fala muito nisso, o contemplar. Ele até diz que a contemplação é um antídoto ao pecado de não cuidar da casa comum. Eu, quando li isto... pronto, é o Papa que o diz.
E nós agora até temos mais tempo, se calhar, para olhar pela janela que estamos todos os dias a correr e ver o que é que efetivamente está à nossa volta.
Exato, né? Exato. E em vez de ouvir os aviões que poluem e que... pronto, conseguimos ouvir os passarinhos em Sim. pleno centro de Lisboa.
Eu tenho essa experiência também.
É fantástico,
também.
Fantástico. Mas o parar para contemplar, e o Papa até... eu não gosto de, enfim, tenho receio de citar assim de cor, e isso eu até sei que tenho aqui no, até escrevi aqui na encíclica. O Papa diz que quem não sabe contemplar a natureza e a criação não sabe contemplar a riqueza das pessoas. E mais, e quem vive para explorar a natureza acaba por explorar também as pessoas, portanto, tratá-las, porque quando o Papa, ele explica bem, o contemplar a natureza, a criação, não é contemplar com a ideia de
posse, bom,
ideia de posse. Ai, o que é que eu vou lucrar com isto?
Exato.
Só o lucro, a tal economia que mata, que ele também fala e muito bem. Temos que olhar para a natureza como dom, toda a criação como dom.
Continue na companhia do programa Eclésia nesta manhã para ouvir Miguel Gameiro com o seu tema É Preciso.
É preciso parar nem que seja um segundo o que é feito do mundo. E onde chegamos agora? É preciso escutar quem nos fala por dentro, porque é agora o momento parar por dentro e por fora. É preciso sarar as feridas abertas, dizer as palavras certas e acalmar um coração. É preciso dar o melhor que nós temos, todo o amor é de menos, é preciso levantar do chão. Em par, voltar de novo a abraçar e sentir o calor. É preciso dar esse beijo imperfeito que ferve cá dentro do peito. Nós somos feitos de amor. É preciso seguir que o caminho é em frente, Fugir não é coisa da gente, é preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo o amor é de menos, é preciso levantar do chão.
Foi a voz de Miguel Gameiro a acompanhar-nos nesta manhã de domingo no programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. A campanha de Advento proposta este ano pelo Vaticano como preparação para o Natal convida a rezar pelos profissionais de saúde e organizações e pessoas que ajudam os pobres lutando contra os efeitos da pandemia. Uma reflexão inspirada na encíclica Laudato Si, que em Portugal viu nascer focos de conversão ecológica em várias paróquias. Converso sobre este tema com Adelaide Teotónio, membro da Rede Cuidar da Casa Comum e catequista na paróquia do Campo Grande, em Lisboa.
Uma das coisas que marca na leitura da Laudato Si e que tem inspirado esta conversa é o facto dela ter uma perspectiva macro, que é habitual, das grandes organizações, do que é possível fazer, por exemplo, isto foi escrito antes do Acordo de Paris, mas tem uma insistência micro, claro, na possibilidade que cada um de nós faça a diferença. Nós perdemos a fé nos pequenos gestos, ou temos de conseguir recuperá-la, nesses gestos que fazem a diferença no cotidiano e que efetivamente podem provocar todos somados uma grande mudança.
Sem dúvida, cada um de nós, e com qualquer idade, nós podemos mesmo fazer a diferença. Olha, coincidência, ontem mandaram-me um vídeo que já deve ter muitos anos, porque é um miúdo que tinha 6 anos e agora já tem, se não estou em erro, 29, no Canadá. Porque ele ouviu a professora na escola a falar-lhe do problema que era a falta de água num país africano, não tenho presente o nome, o miúdo, aquilo marcou tanto. Bom, em síntese, o que é que ele fez? Procurou, por todas as maneiras, ele próprio fazer pequenos trabalhos domésticos aqui e acolhi, para angariar dinheiro, e pôs a comunidade toda a arranjar dinheiro para um poço de água em África. E depois não foi um, foram mais, e ele hoje tem quase 30 anos, acho que é Ryan, qualquer coisa o nome dele. Portanto, e o miúdo tinha 6 anos. E, enfim, nós, que somos um pouco mais crescidos, não é? Há tanta coisa que podemos fazer. Estou-me a lembrar, por exemplo, em termos de desperdício, que é um assunto que me choca profundamente.
É um assunto,
saber...
permita que diga, é um assunto que no Natal às vezes também nos choca.
Claro.
Passar, por exemplo, no dia seguinte ao Natal, pelos locais dos contentores do lixo e ver aquele espetáculo absolutamente triste, de papel, de plástico... É algo que nos devia fazer pensar.
Exatamente,
não é?
Exatamente. E principalmente em termos de alimentos, não é?
Sim.
Pensarmos que um terço do que é produzido no mundo é desperdício, um milhão de toneladas ano em Portugal, 88 milhões na Europa. Quantas pessoas estão a morrer à fome no mundo? Quer dizer, isto é um escândalo, não é?
E o desperdício dos recursos que foram necessários para a produção, pois, e que acabam por não...
É uma injustiça social, isso do desperdício alimentar. É péssimo para o ambiente, isso é evidente. E não faz sentido, em termos económicos também não faz sentido. E isso, há muita coisa, mas há notícias boas. Eu vi que recentemente, se não estou em erro, foi em setembro, foi criado um movimento Portanto, em Portugal, também por sugestão da ONU, mas em Portugal, portanto, já existe. É uma, tipo, uma plataforma que reúne várias instituições que já existiam. O Banco Alimentar,
sim, sim.
Um movimento, acho que era mesmo, que se chama Movimento Zero Desperdício.
Sim.
E realmente é fantástico, não é, ver várias instituições, e qualquer pessoa a título particular pode aderir, não é? Tem uma série de dicas, coisas simples, mas que devemos fazer nas nossas casas. Em vez de encher o prato, não, eu vou pôr no meu prato aquilo que eu vou comer. E se sobrar, se eu tiver cozinhado a mais, pois eu tenho que, se não sei, vou aprender receitas para poder aproveitar os alimentos. Agora, eu fico doente mesmo,
sim, sim.
Se tenho que deitar comida fora, não é? Porque vejo que há uma maçã que apodreceu e eu não vi que ela estava muito madura, devia ter comido primeiro. Portanto, há uma série de coisas que podemos fazer. E o desperdício têxtil, por acaso eu hoje à tarde que há uma... Claro que na internet, não é? Mais um webinar, não é?
Sim.
Sobre o desperdício têxtil. Olha, que eu não sabia, em termos de poluição, é a indústria que mais polui, a seguir à indústria do petróleo. Indústria têxtil. E nós nem pensamos, não é? Ah, comprar mais uma t-shirt.
São
mas porquê é que eu tenho que ter 20 t-shirts se eu posso viver com meia dúzia? Ou quem diz t-shirts diz um casaco, ou ténis, ou o que quer que seja, não é?
Há, aliás, uma frase da campanha de Advento que temos vindo a falar, que a mim me tocou particularmente, porque é só o início, em que se diz que quase tudo acaba no lixo. O que é muito chocante, acho eu, que nos deve fazer pensar, de final das tantas coisas que nós carregamos connosco no dia a dia, boa parte delas vai acabar no lixo. E, não, e com um impacto ecológico, social, económico e às vezes humano, porque nasce da exploração de pessoas no seu trabalho para que nós possamos comprar mais barato. Tudo isso são preocupações que estão presentes também na Laudato Si, no pensamento social cristão. Como é que nós, e olhando em específico, por exemplo, para as propostas dos focos de conversão ecológica, como é que nós podemos dar passos para mudar uma onda que sinceramente nos vai engolindo a todos e como estava a dizer há pouco, sem que nós pensemos nisso?
Pois. Os focos de conversão ecológica, portanto, têm como missão, digamos assim, basicamente dois principais objetivos. Por um lado, difundir a encíclica do Papa Francisco. E, por outro lado, procurar promover as tais mudanças de comportamentos, de estilos de vida, tanto a nível individual como a nível comunitário. Posso dizer que nós aqui, no nosso foco do Campo Grande, que eu disse há pouco, portanto, nasceu há praticamente 2 anos, nós íamos fazendo encontros, por sinal, aqui na biblioteca, aqui deste piso, íamos fazendo encontros quinzenais e optámos por, primeiro, efetivamente, aprofundar a encíclica. Portanto, a tal conversão interior, porque como é que nós podemos ir transmitir, como é que se transmite? É pelo testemunho, porque conversa, bom, claro que também temos que conversar com as pessoas, não é? Mas é principalmente o testemunho, e o testemunho, para ser um testemunho sério, não é, tem que passar por uma conversão interior. E foi isso que fizemos durante, enfim, talvez praticamente 1 ano, e só depois é que passámos, digamos, para a ação. E aí o nosso ponto forte, digamos, foi uma, chamámos-lhe Festival da Criação, foi aqui no adro da igreja, no início de junho, portanto há 2 anos, fizemos esse festival com, primeiro, uma celebração, uma missa com cânticos e oração dos fiéis, enfim, tudo inspirado na encíclica Laudato Si. E depois tivemos jograis, com muita participação da catequese, e uns 20 jovens de 7º e 8º catecismo, as catequistas também muito, aliás, uma delas é que escreveu os jurais, a Maria Helena, que é do nosso foco, ela é que escreveu o guião, digamos, uma outra catequista, enfim, tocava, e foi muito, muito, muito bonito, um momento muito bonito. E depois tínhamos também um jogo de reciclagem, enfim, para os miúdos, não é? Saberem como é que deviam separar o lixo. Tínhamos também mesas com pinturas, tudo alusivo à criação.
Na reta final da preparação que estamos a viver para o Natal, entre a Laudato Si e a nova encíclica, Fratelli Tutti, há muitas ideias que o Papa Francisco deixa, e é só a última questão que eu lhe faço, que podem ajudar a viver um Natal diferente, apesar dos pesares e tudo aquilo que talvez estas sombras todas que nos vão... É um tempo de esperança também, não é?
É sem dúvida. Para mim, esperança é a palavra-chave. A esperança. E termos sempre presente que realmente o cuidar da casa comum, que claro que envolve os irmãos e, enfim, toda a criação, não é? Tem que caminhar de mãos dadas com a justiça social. Quer dizer, no fundo é a tal, é a ecologia integral. Bom, mas a ecologia integral é assim um chavão...
Um bocado mais abstrato. Não é?
Pois, mais abstrato. Por isso é que eu prefiro falar em justiça social e cuidar enfim, dos irmãos, não é? E da nossa casa, que só temos esta. Não há planeta B, não é? Como é outra maneira de dizer o mesmo.
Olha, muito obrigado pela conversa.
Pela oportunidade.
E sempre ao dispor também daquilo que pudemos ajudar. E um bom Natal.
Bom Natal também para todos. Muito obrigada.
Quase tudo acaba no lixo. Com os amigos ou família, faça um amigo secreto e dê presentes feitos à mão com materiais reciclados. Esta é outra das sugestões da campanha de Advento proposta este ano pelo Vaticano como preparação para o Natal, que orientou a nossa conversa com Adelaide Teotónio aqui no programa Eclésia. A emissão da Igreja Católica propõe-lhe agora a música Nasce o Amor. É uma gravação da comunidade da Cidadela Arco-Íris do Movimento dos Focolares, que se uniu à iniciativa Natal Juntos, da plataforma Juntos pela Europa, que visa partilhar canções natalícias e ecuménicas de amor e de esperança.
Sagrado temor.
foi a música Nasce o Amor, uma adaptação de Nasce l'Amor, do grupo focolarino Gian Rosso. Por ser domingo, propomos uma reflexão sobre a liturgia deste dia com a ajuda do sacerdote deoniano Manuel Barbosa.
Os textos bíblicos deste terceiro domingo do Advento garantem-nos que Deus tem um projeto de salvação e de vida plena para nós, fazendo-nos passar das trevas à luz. Na primeira leitura, um profeta ungido pelo Espírito anuncia um tempo novo, de vida plena e de felicidade sem fim, um tempo de salvação que Deus vai oferecer aos pobres. Na segunda leitura, Paulo diz-nos que atitude é preciso assumir enquanto se espera o Senhor que vem. O convite é bem concreto para todos nós. Vivei sempre alegres, orai sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias, não apagueis o Espírito, não desprezeis os dons proféticos, conservai tudo o que for bom, afastai-vos toda a espécie do mal, acolhei o Deus da paz que vos santifica totalmente. Um programa de vida bem intenso. O Evangelho apresenta João Batista, a voz que prepara os homens para acolher Jesus, a luz do mundo. O que significa isso para nós? Implica abandonar a mentira, os comportamentos egoístas, as atitudes injustas, o gesto de violência, os preconceitos, a instalação, o comodismo, a autossuficiência, enfim, tudo o que desfeia a nossa vida, nos torna escravos e nos impede de chegar à verdadeira felicidade. Implica olhar para Jesus, pois só Ele é a luz e só Ele tem uma proposta de vida verdadeira para nos apresentar. À nossa volta, abundam propostas de felicidade que nos seduzem, manipulam e nos deixam infelizes. Só Jesus é a luz que nos pode libertar da escravidão e das trevas e nos oferecer a vida verdadeira e definitiva. Implica pensarmos sobre a forma de Deus atuar na história humana e sobre as responsabilidades que Deus nos atribui na recriação do mundo. Deus não utiliza métodos espetaculares e assombrosos para intervir na nossa história e para recriar o mundo. Ele vem ao nosso encontro para nos envolver no seu amor através de pessoas concretas, com um nome e uma história. Pessoas normais a quem Deus chama e a quem confia determinada missão. A todos nós, seus filhos, Deus confia uma missão no mundo, dar testemunho da luz e tornar presente para os nossos irmãos a proposta libertadora de Jesus. Levemos a palavra para o coração do nosso cotidiano, em esperança e alegria. O nosso olhar sobre os outros e sobre o mundo deve continuar a ser transformado nesta terceira semana de Advento. Passar da contestação à bondade. Procurar ter uma expressão de sorriso em cada encontro. Saudar o outro como um irmão que Deus ama e desejar-lhe todo o bem que Deus quer para ele. A alegria cristã não está ao nível de um otimismo simplista, mas coloca a esperança, possível e credível pela palavra feita carne, no coração da vida cotidiana.
As meditações aqui propostas podem ser encontradas na página dos Sacerdotes do Coração de Jesus em deonianos.org e no nosso portal agencia.eclesia.pt. No penúltimo domingo do Advento, convido-o a ouvir uma música que nos vai fazendo companhia rumo à celebração do nascimento de Jesus. Hoje é Natal, da banda Missio.
Só tu és o Salvador.
foi a banda Missio com o tema Hoje é Natal. Chega assim ao fim a nossa emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, e estive na sua companhia nos últimos minutos. Desejo-lhe um santo domingo e uma vida feliz. Nós voltaremos à sua companhia aqui na Antena 1 da Rádio Pública esta segunda-feira pelas 22h45, se Deus quiser.